Boas-vindas a mais uma imersão profunda. Para começar a exploração de hoje, proponho um pequeno exercício mental sobre algo muito, muito presente na nossa sociedade.
Ótima ideia para arrancar.
Pensemos na quantidade de vezes que, durante uma semana normal, somos bombardeados com a ideia de que precisamos de ser os autores absolutos do nosso próprio destino.
Inúmeras vezes.
Pois. A cultura atual promove incessantemente a figura do indivíduo que não precisa de ninguém. A ideia de que temos de ser os verdadeiros CEOs da nossa própria vida.
Construir a tal marca pessoal, não é?
Exatamente. Construir a marca pessoal e carregar o peso de todas as escolhas em absoluto isolamento. O resultado prático disto, muitas vezes, é uma epidemia silenciosa de ansiedade e de esgotamento.
Sem dúvida.
Porque o peso de ser o próprio centro do universo é simplesmente esmagador. E o motivo pelo qual trago este cenário tão contemporâneo, tão atual, é porque o material que temos em cima da mesa hoje aborda exatamente esta mesma exaustão.
Mas falo de uma forma diferente.
Muito diferente. Falo através de uma lente surpreendentemente antiga. A nossa missão nesta análise aprofundada é examinar um documento de natureza teológica. É um texto curto, mas incrivelmente denso.
Muito denso mesmo.
E o foco central deste texto debruça-se sobre o conceito da chamada caminhada quaresmal. Ele constrói uma dicotomia fascinante entre a vontade humana autónoma e o que o autor descreve como o projeto divino.
É um ponto de partida muito interessante, essa ligação ao esgotamento moderno. E antes de começarmos a dessecar as entranhas deste documento, acho que é fundamental estabelecer o contexto.
E a regra do jogo, claro.
Exato. A regra do jogo para a nossa análise. A nossa abordagem aqui é estritamente analítica. Atuamos como uma ponte para quem nos ouve.
Importa reforçar isso.
Sim, porque não estamos aqui para debater a literalidade teológica destas palavras, nem para tomar qualquer tipo de partido sobre crenças religiosas, sejam elas quais forem.
O nosso papel é o de guias.
Precisamente. Vamos navegar por este material pela riqueza das suas metáforas filosóficas e pelas reflexões comportamentais que propõe sobre a condição humana.
São imensas.
São. Afonso utiliza uma linguagem muito própria e específica da tradição cristã para tentar mapear conceitos universais, como fazemos escolhas, como lidamos com as consequências dessas escolhas.
E a arquitetura moral que nos sustenta.
Isso mesmo. Qual é a arquitetura moral que sustenta a nossa existência? É toda essa infraestrutura de pensamento que vamos procurar desmontar e compreender hoje.
Certo. Vamos desempacotar isto. O texto não perde tempo. Começa imediatamente por estabelecer um ponto de partida para a tal caminhada quaresmal.
Lança um convite.
Lança um convite à conversão. Mas a definição de conversão apresentada aqui afasta-se bastante do uso comum que damos à palavra.
Completamente.
Não se trata de uma simples mudança de ideias. Nem é um pedido de desculpas por um erro pontual que cometemos ontem.
Não é um remorso passageiro.
Pois não. A fonte define explicitamente este conceito como o ato de recolocar Deus no centro da existência. Aceitar a comunhão com Ele. Escutar as suas propostas. E talvez o mais exigente, concretizar no mundo com fidelidade os seus projetos.
Essa parte da concretização é chave.
Para tentar visualizar esta abstração, a imagem que me surge imediatamente é a de um sistema solar.
Gosto dessa analogia.
Pensemos no Sol como esse tal centro da existência mencionado no texto e nos planetas como a humanidade.
A atração gravitacional do Sol é o que mantém tudo a funcionar, certo?
Mantém a ordem.
Garante que os planetas não colidam uns com os outros.
Mantém a luz, o calor e, em última análise, a vida. Mas imaginemos que num ato de rebeldia cósmica...
um ato de pura autonomia.
Exato. Um dos planetas decide subitamente ignorar essa gravidade. Resolve que quer ser totalmente autónomo e traçar a sua própria rota pelo vazio do espaço.
O que, fisicamente falando, seria um desastre.
O resultado prático não é a liberdade gloriosa. É o caos absoluto. Uma viagem em direção à escuridão e um frio congelante.
Uma viagem para o nada.
Quando a fonte fala em recolocar no centro, pressupõe que algo se desviou dessa órbita original.
Faz todo o sentido.
A conversão seria, nesta metáfora, o ato deliberado de regressar a essa atração gravitacional.
O que é fascinante aqui é a sequência lógica que o texto constrói a partir dessa ideia de centralização e como afasta totalmente a noção de que a espiritualidade é apenas um estado meditativo ou puramente passivo.
Não é ficar sentado a pensar.
De todo. A fonte liga esse recolocar no centro a ações muito concretas e progressivas. Primeiro menciona a aceitação da comunhão.
O que implica logo uma relação.
implica uma relação de troca, não um isolamento no nosso próprio planeta, usando a sua analogia. Depois, exige a escuta atenta das propostas.
Sugerindo que há um guião externo a ser compreendido.
Verdade. O uso da palavra fidelidade é o verdadeiro motor desta passagem.
Porque exige manutenção.
Exige ação constante. O argumento do documento é que qualquer crença teórica que não se manifeste em ações no mundo material é, por definição, incompleta.
Fica habilitado.
A religiosidade ou a espiritualidade, neste contexto específico, não servem como um refúgio interno para fugir das dificuldades do mundo.
Não é um escape.
Funcionam antes como um projeto de execução contínua. É algo que tem de ser construído na realidade tangível de todos os dias.
Mas espera, deixa-me fazer o papel de advogado do diabo por um momento.
Força.
Quando avançamos para a transição que o autor faz para a chamada primeira leitura, o texto começa a delinear o efeito dominó das nossas escolhas.
Sim, a tal relação de causa e efeito.
Primeiro, ele afirma que, na sua origem, o ser humano foi criado para a felicidade e para a vida plena. O que, sejamos honestos, soa muito bem como configuração de fábrica.
É um princípio muito otimista.
Mas depois apresenta um contraste brutal. Diz que o ato de prescindir de Deus e de o indivíduo se fechar em si próprio gera, e passo a citar, esquemas de egoísmo, de orgulho e de prepotência.
São palavras fortes.
Isto soa incrivelmente duro para os ouvidos modernos. O desejo de traçar o próprio caminho, de ser autossuficiente, não é apenas a natureza humana a funcionar de forma saudável.
É o que a nossa cultura nos diz que é saudável.
Pois. Então, por que é que o texto categoriza essa independência de forma tão negativa? Quase como uma falha de caráter irreparável.
Essa é a grande tensão filosófica do documento. Para entender essa dureza, precisamos de analisar a fundo as palavras exatas que são utilizadas na fonte original.
Vamos a isso. O texto fala em esquemas de egoísmo, de orgulho e de prepotência que constroem caminhos de sofrimento e de morte. O autor não está a atacar a autonomia básica, como a liberdade de decidir o que comer ao pequeno almoço.
Claro que não.
Ele está a atacar a ilusão colossal de que o ser humano pode ser a fonte primária da sua própria moralidade e da sua própria salvação.
A ideia de que bastamos a nós mesmos.
Precisamente. O egoísmo aqui descrito é o fechar das fronteiras do eu. É quando a pessoa deixa de ver os outros como parte da mesma órbita e passa a vê-los apenas como utilidades para os seus próprios fins.
Os outros passam a ser ferramentas.
Exato. O orgulho, nesta visão, é a cegueira de ignorar a nossa profunda interdependência. E a prepotência é a consequência inevitável das duas anteriores.
Como assim? Se eu sou o centro do meu próprio universo, a minha vontade tem de subjugar a vontade de quem me rodeia. As órbitas dos outros têm de se curvar à minha gravidade.
Ah, isso faz muito sentido. É uma ditadura do indivíduo.
E nota bem como o texto usou o verbo inventar para estes esquemas e construir para os caminhos de sofrimento. A independência radical não é descrita como um estado natural e relaxado.
É um esforço ativo.
É um trabalho exaustivo. Requer a construção constante de fortificações para proteger o ego de qualquer ameaça externa.
Dá imenso trabalho ser egoísta, no fundo.
E a ironia trágica, segundo a fonte, é que passamos a vida inteira a construir uma fortaleza impenetrável que acaba por funcionar exatamente como uma prisão.
Ficamos trancados do lado de dentro.
O isolamento absoluto, que parecia ser o pináculo da liberdade tão desejada, transforma-se no que o autor descreve sem rodeios como sofrimento e morte.
Aqui é que a coisa fica realmente interessante.
Sem dúvida.
Porque o documento não se limita a deixar esta reflexão no campo da teoria abstrata. Quando avança para a parte dedicada à segunda leitura, corporiza toda esta mecânica psicológica e teológica em dois arquétipos centrais.
Adão e Jesus.
Adão e Jesus. São apresentados quase como dois sistemas operativos totalmente distintos para correr a experiência humana. O chamado esquema de Adão é descrito como a escolha deliberada de ignorar as propostas divinas.
Para tentar decidir os caminhos por si só.
Exatamente. Se trouxermos isto novamente para o contexto atual, este esquema de Adão parece ser a base de toda a cultura de excesso de trabalho moderna, não acha?
Aquela mentalidade de que temos de estar sempre a produzir.
Sim, a ideia de que se eu não trabalhar 18 horas por dia, se não construir o meu próprio império do zero, não vale nada e não me salvo.
Que é o mito do herói solitário levado ao limite.
E o texto associa esta atitude diretamente às geração de egoísmo, sofrimento e morte. como se essa hiperindependência fosse uma receita garantida para o colapso do sistema nervoso e social.
Se ligarmos isto ao panorama geral da antropologia e da psicologia contemporânea, o arquétipo de Adão que o texto descreve é, de facto, o símbolo máximo do peso insustentável da autossuficiência.
É demasiada carga para os nossos ombros.
Adão tenta desenhar o seu próprio mapa moral no escuro, assumindo uma responsabilidade para a qual, segundo a narrativa da fonte, não tem capacidade estrutural.
Não temos o hardware para correr esse software.
Boa analogia. É a exaustão profunda de tentar ser Deus. Por contraponto direto a isto, o texto introduz o esquema de Jesus e a forma como o constrói é absolutamente cirúrgica.
Porque não o aborda apenas pela via histórica.
Não, Jesus não é retratado aqui primariamente como uma figura do passado, mas como um antídoto comportamentalizado ao modelo de Adão.
O reverso da medalha.
Onde Adão escolhe o isolamento orgulhoso, a fonte afirma que Jesus escolhe viver numa obediência radical aos projetos do Pai.
E o resultado dessa obediência, segundo o texto, não é a opressão.
Não é a perda de identidade nem a escravatura. É a geração de vida plena e definitiva.
Essa ideia é profundamente paradoxal para a nossa mentalidade atual.
Muito difícil de engolir para o leitor moderno.
Sim, a noção de que a submissão voluntária a um centro gravitacional externo é o que traz a verdadeira liberdade e a tal vida plena, enquanto a autonomia total traz a destruição.
É um choque cultural.
É quase contraintuitivo face a tudo o que nos ensinam desde a infância sobre sucesso, independência e capacidade de liderança.
Totalmente. E para percebermos como o autor resolve esse paradoxo na sua teologia, é incrivelmente útil olhar para a raiz etimológica da palavra obediência.
Que é um termo central no esquema de Jesus.
Exato. A palavra vem do latim ob audir.
Audir, de ouvir.
Precisamente. Significa literalmente escutar com atenção. Ou escutar em direção a. A obediência na perspectiva pura deste texto não é uma submissão cega e aterrorizada a um ditador cósmico caprichoso.
Não é o medo do castigo.
É uma sintonia. Remete-nos diretamente para a primeira página do documento, onde a conversão era definida precisamente como a capacidade de escutar as propostas.
Está tudo ligado.
O esquema de Jesus funciona porque é a manifestação de um indivíduo que está perfeitamente sintonizado com a frequência da realidade e da moralidade projetada pelo centro, em oposição total ao indivíduo que tenta inventar a sua própria realidade do zero.
Levando essa ideia da sintonia mais longe, entramos na secção final do texto, que é dedicada ao Evangelho. E aqui o tom muda de forma muito drástica.
Fica muito mais urgente.
Se até agora estávamos no campo das escolhas arquitetónicas e filosóficas da vida, aqui o texto soa a um alerta máximo. Não dá qualquer margem para zonas cinzentas.
É preto no branco.
A fonte descreve que Jesus recusou, e passa a citar, de forma absoluta, uma vida à margem de Deus. E depois, o autor larga uma sentença implacável.
Que é, talvez, a frase mais dura do texto.
Sem dúvida. Diz que uma vida apostada apenas em esquemas de realização pessoal é, cito novamente, uma vida perdida e sem sentido.
É uma afirmação muito pesada.
Lendo isso com os olhos de hoje, é um choque frontal. A busca pela realização pessoal não é o santo grau da nossa era. Como é que o texto pode classificar a procura pelo nosso próprio sucesso como uma vida perdida?
A clareza cortante desta secção final é o culminar natural de todo o raciocínio anterior. Na perspectiva cristã que o documento delineia, a realização pessoal, quando está desvinculada de um projeto maior...
Quando é um fim em si mesma.
Sim, quando é focada unicamente na satisfação do próprio ego, é inerentemente vazia porque é finita. Alimentar apenas o eu é um projeto que acaba fatalmente no eu.
Não gera nada de novo.
O que a fonte argumenta é que a verdadeira realização só acontece como um subproduto da doação, da tal concretização no mundo com fidelidade de que falamos logo no início.
A realização vem por arrasto, digamos assim, de servirmos algo maior.
Ao categorizar a busca egocêntrica como perdida e sem sentido, o texto está a dizer que um planeta que gira apenas em torno do seu próprio eixo, sem orbitar uma estrela, pode estar muito orgulhoso da sua rotação perfeita.
Mas continua às escuras.
Continua a ser uma rocha fria a viajar para o nada absoluto. A escala de valores apresentada aqui é completamente invertida em relação ao que a sociedade de consumo nos dita diariamente.
E essa inversão de valores atinge o seu pico dramático na forma como o texto lida com a questão da tentação.
A linguagem sobe mais um degrau aí.
A fonte não descreve a vontade de ignorar as propostas de Deus como um mero erro de cálculo, ou uma falha de julgamento perdoável, ou até uma fase de rebeldia perfeitamente normal na juventude.
Vai muito mais longe.
classifica toda e qualquer tentação de autonomia absoluta como uma tentação diabólica, à qual quem segue este caminho deve resistir firmemente.
O adjetivo escolhido não foi por acaso.
O uso da palavra diabólica carrega uma bagagem cultural tão pesada que transforma imediatamente o que seria uma questão de estilo de vida numa autêntica batalha épica.
Uma batalha cósmica.
Mas para quem nos escuta e pode achar que este termo é um exagero literário, como é que podemos traduzir o peso desta categorização sem cairmos em clichês de filmes de terror?
Essa é uma excelente ponte a construir, porque perdemos muito do significado original das palavras. Pensemos na palavra diabólico não como uma entidade com chifres e um tridente.
A imagem clássica de Hollywood.
Exato, esqueçamos isso. Olhemos através da sua origem funcional e etimológica. O termo vem do grego diabolos.
Que significa?
Significa literalmente aquele que divide, que separa, que lança em direções opostas.
Ah, isso muda tudo.
É o antônimo exato da palavra symbolon, ou símbolo, que significa unir, colar as peças, juntar o que estava separado. Portanto, quando o autor usa o termo tentação diabólica, está a ser tecnicamente muito preciso dentro da sua teologia.
Está a falar de uma força de separação.
Podemos comparar isto a um vírus sofisticado numa rede de computadores. A função principal desse vírus não é fazer explodir o computador fisicamente.
É cortar a ligação.
É isolar o nó específico da rede principal, cortando o seu acesso ao servidor central. Uma vez isolado, esse computador deixa de receber atualizações...
Perde a proteção.
Perde a capacidade de comunicar com os outros dispositivos de forma saudável. Começa a acumular erros internos na sua programação e, eventualmente, o sistema colapsa.
Fica obsoleto e inútil para a rede.
A tentação de separação é diabólica precisamente porque a sua natureza intrínseca é fragmentar, desfazer os laços. Ao elevar uma linguagem para este patamar, o texto avisa que brincar com o esquema de Adão não é inofensivo.
Não é apenas uma escolha de design de vida.
É introduzir no sistema uma força desenhada especificamente para destruir a coesão original. A escolha moral deixa de ser uma preferência subjetiva e passa a ser uma luta pela sobrevivência da nossa própria humanidade profunda.
Então, o que isto tudo significa? Se tentarmos dar um passo atrás e observar o grande quadro que este documento tão denso pinta.
A floresta em vez da árvore.
Sim. A estrutura que emerge é de uma clareza quase matemática. De forma muito resumida, a fonte propõe que a caminhada quaresmal representa, no fundo, a grande encruzilhada humana.
O ponto de decisão crítico.
E essa encruzilhada oferece uma escolha estritamente binária. De um lado da balança temos o modelo de Adão. A insistência nos nossos próprios esquemas de realização pessoal.
A tal autonomia que se fecha em si mesma.
A construção meticulosa e orgulhosa do nosso isolamento.
Do outro lado da balança, temos o modelo de Jesus. O escutar atento das propostas.
O alinhamento voluntário com os projetos de um centro divino. E, claro, a concretização fiel de tudo isso na realidade do dia-a-dia.
O poder tremendo deste texto reside exatamente na forma como recusa qualquer ambiguidade metodológica. Ele condensa a complexidade avassaladora da condição humana num diagrama de causa e efeito muito nítido.
Não há meio termo possível aqui.
A tese é implacável. O fechar das fronteiras do eu resulta no sufoco da vida. Quer entendamos essa morte de forma espiritual e literal ou como uma metáfora muito aguda para a alienação profunda e a solidão.
E o outro lado?
Por outro lado, a subordinação voluntária a esse centro gravitacional não diminui o ser humano. Pelo contrário, resulta na sua expansão máxima, na verdadeira vida plena. O autor não deixa espaço para a ilusão de que podemos ficar confortavelmente estacionados no meio do caminho.
E essa ausência de um meio termo, essa exigência de um lado ou do outro, é o que torna o texto tão impactante, mesmo milhares de anos depois de os conceitos originais terem sido formulados.
É uma mensagem que não envelhece.
Mostra como os nossos medos mais profundos de ficarmos isolados no vazio e o nosso desejo mais ancestral de pertencermos a uma ordem maior permanecem absolutamente inalterados, apesar de toda a tecnologia e a aparente evolução civilizacional que alcançamos.
Isso levanta uma questão importante e estrutural para encerrarmos a nossa análise de hoje.
Uma provocação final para quem nos acompanha.
Exatamente. Se olharmos para o espelho que este texto nos coloca à frente, o reflexo devolvido pode ser altamente desconfortável para nós. Vivemos num mundo que celebra, premia e monetiza o indivíduo que se constrói a si mesmo contra tudo e contra todos.
O ideal do homem que se faz a si mesmo.
O sucesso moderno é quase sinônimo de não dever nada a ninguém. Perante a dureza desta filosofia antiga que descreve essa mesma busca cega pela realização pessoal como uma viagem para o nada, há uma reflexão que se impõe.
Qual?
Até que ponto as métricas que usamos hoje para avaliar se a nossa vida está a correr bem não estão numa rota de colisão frontal com o que de facto nutre a condição humana?
É um contraste brutal.
No mundo onde a regra do ouro inquestionável é colocarmos-nos no pedestal máximo da nossa própria narrativa, será que o verdadeiro e mais radical ato de rebeldia hoje em dia é, paradoxalmente, a escolha consciente de não sermos o centro do nosso próprio universo?
Essa é uma perspectiva que vira o guião completamente do avesso. Sugerir que a maior subversão possível no século XXI não é gritar mais alto pela nossa independência, mas sim aceitar a nossa dependência de um propósito maior, é uma ideia de um peso formidável.
Dá muito que pensar.
Dá mesmo. É um privilégio enorme partilhar estas dissecações conceituais com quem nos acompanha, porque a intenção nunca é empregar respostas mastigadas.
De maneira nenhuma.
É sim lançar estas sementes de desconforto produtivo, que a curiosidade continua a ser o motor de quem nos escuta, e que a reflexão sobre o que orbita no centro da nossa própria vida não termine quando o som parar. Encontramos-nos na próxima grande exploração de ideias. Até lá!